Não pira, respira, com Patrícia Calderon.
No ar, mais um Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan. E toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui para falar sobre saúde mental. E coincidentemente a gente está no Janeiro Branco, que é conscientização sobre a saúde mental. Hoje eu convido o Dr. Mário Louzan, ele que é médico psiquiatra e psicanalista. E a gente tem falado muito aqui, sabe, doutor? Primeiramente, boa tarde, obrigada por ter topado o nosso convite. A gente tem falado muito sobre a questão das redes sociais e o que isso está impactando a saúde, não só de toda a população, principalmente a dos jovens, né? E essa semana saiu uma notícia que o Instagram vai impedir aí jovens de ver conteúdos sobre suicídio e transtorno alimentar. Eu queria saber a opinião do senhor. Boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Olha, essa é uma questão complexa, porque também a gente não pode negar que as situações existem, né? E esses transtornos mentais, né? Falando mais aí dos transtornos alimentares e tudo aquilo que se relaciona ao comportamento suicida, são uma realidade, né? E ambos são quadros psiquiátricos tratáveis, né? Então a gente também não pode nem negar a existência deles e nem negar que eles podem ser tratados e a pessoa se recupera plenamente. Eu acho que o grande desafio das redes, né, é falar essas coisas, falar sobre esses assuntos que são, vamos chamar assim, de polêmicos, né, ou mais complexos, de uma forma neutra, né, de uma forma mais técnica ou de uma forma que não gere sensacionalismo nem leve a nenhum tipo de indução do comportamento, né, seja no caso dos transtornos alimentares, algum desvio aí no comportamento alimentar, seja no caso do comportamento de suicídio, obviamente evitar que a pessoa se coloque no risco de suicídio, né. Então, eu acho que esse é o grande gargalo da história. Eu também não sei muito bem como é que um algoritmo vai separar um texto, digamos assim, científico aí, entre aspas, ou pelo menos escrito de uma forma neutra, de um texto de alguma forma provocativo ou que possa induzir, né, a um comportamento ruim.
É, a intenção da empresa, pelo que eu li, que eles já se manifestaram, é ocultar resultados de busca, né, relacionados a suicídio, automutilação e transtornos alimentares, que às vezes os jovens lá, trancafiados dentro de um quarto, na frente de uma máquina, e que já não estão com a saúde mental muito legal ou de qualidade, isso potencializaria. O senhor acredita que as redes sociais podem potencializar esses problemas?
As redes sociais têm uma capacidade enorme de multiplicar tudo, né? Porque uma notícia que você coloca no seu Instagram, onde quer que seja, ela vai sendo replicada e multiplicada e tem todo um sistema feito para que ela expanda cada vez mais. Então, de fato, um risco existe, né? Eu acho que não dá para negar isso. Agora, por outro lado, a mesma notícia, se ela for uma notícia que procure indicar para as pessoas que elas podem procurar ajuda, que elas têm meios de encontrar tratamento e que elas podem, dependendo de apoio médico e psicológico, podem melhorar dessa situação, seria também de muito valor, né? Então, o difícil aí está encontrar um jeito certo de escrever e de falar sobre o assunto, né?
Doutor, o senhor acredita que os jovens hoje em dia, por conta desse acesso massivo aí, com as redes, a própria internet e esse dia a dia tão louco de cobranças que hoje eles têm, eu tô mais direcionada aos jovens porque essa é a minha pauta de hoje, né? O senhor acredita que esse número absurdo de jovens que se automutilam, ou que a questão dos transtornos alimentares, ou até a questão de chegar a tirar a própria vida, eles não pedem ajuda por quê? Por que tá tão difícil identificar esse comportamento nos nossos jovens?
Os transtornos mentais, né, desde muito tempo, né, são alvo de preconceitos e estigma, né? As pessoas não têm vergonha de ir ao médico tratar sei lá, diabetes, mas tem vergonha de ir ao médico tratar de uma depressão ou de uma ansiedade ou mesmo de um pensamento suicida ou de uma bulimia, de uma anorexia, né? Porque existe todo um estigma em relação aos transtornos mentais, né? As pessoas muitas vezes associam os transtornos mentais, que hoje a gente sabe que tem uma base cerebral muito clara, uma base neuroquímica muito clara, são associados à fraqueza de caráter, à incapacidade de enfrentar situações, que a pessoa é, de alguma forma, incompetente, digamos assim, para lidar com as suas emoções. E não é esse o caso, né? Elas têm a necessidade de entender, né, isso a sociedade em geral, não acho que é só a população jovem, que os transtornos mentais têm uma base química, né, no cérebro. O cérebro é o órgão que gera, né, a nossa capacidade de consciência, de afetos, né, do nosso humor, né, alegre ou triste. Tudo isso tem uma base neuroquímica, não é algo que sai do nada, né. Então, isso hoje, né, já faz aí algumas décadas, existem medicamentos para corrigir problemas como depressão, como ansiedade. Existem todas as abordagens psicoterápicas para ajudar a pessoa a lidar com as suas dificuldades, com as suas fontes de estresse, com os seus, entre aspas, traumas, né? Mas eu acho que as pessoas ainda não conseguem ter clareza disso, né? Elas sempre tendem a interpretar sintomas mentais como algo relativo a algum tipo de fraqueza ou de fragilidade e que a pessoa é capaz de vencer sozinha, né? Eu acho que essa é uma das grandes barreiras para a procura de ajuda psiquiátrica ou psicológica.
Doutor, na sua opinião como especialista, né, já que o senhor é psiquiatra, é psicanalista, eu imagino que deve receber uma quantidade grande também de jovens ou de familiares que buscam ajuda para esses jovens, né? O senhor acredita que essa questão da busca da perfeição, do corpo perfeito nas redes sociais, e de que você tem que ser o melhor para poder ganhar aquele like, ou que você tem que tentar combater fake news, ou que você tem que tentar combater os haters... Tudo isso que as redes sociais também proporcionam, não de forma tão legal. O senhor acredita que esse jovem que já tem um direcionamento para ter um problema aí em relação à depressão, à ansiedade, isso pode, essas questões que eu acabei de relacionar, podem contribuir para uma piora?
Eu acredito que sim, né? Você, de alguma forma, se você já tem uma certa vulnerabilidade, ou se você já está, digamos, deprimido, e aí você tem, por algum motivo, alguma expressão de haters ou de rejeição, né, de uma forma geral, isso simplesmente é, vamos dizer, colocar gasolina na fogueira, né? Então, obviamente que esses fenômenos vão acontecer e vão impactar mais pessoas que estão vulneráveis já, né, que de alguma forma já tem algum transtorno mental ou tem uma predisposição, e uma situação dessas de grande exposição ou de grande repercussão para a própria pessoa, né, vai ser um desencadeante.
É importante o que o senhor falou, né, porque tudo, hoje em dia, tudo tem um tratamento, tudo tem um direcionamento para uma melhora. Então, os familiares que perceberem, os amigos, os professores, buscar ajuda. E é importante a gente falar também do Centro de Valorização da Vida, né, porque a gente está falando aqui de um tema complicado que é o suicídio. Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188. 188. Então, se você está se sentindo vulnerável, se você conhece alguém que está nessa situação, o Centro de Valorização da Vida já conseguiu salvar várias vidas, simplesmente por conta de uma ligação. Doutor Mário, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pire Respira. É sempre um prazer falar com o senhor, viu?
Muito obrigado a você pelo convite. Uma boa tarde a todos.
Obrigada, boa tarde. É com você, Thiago Lima.
Patrícia Caldeirão, sempre assuntos fundamentais. Tem que ser discutido, tem que ser falado, né?
Tem que botar aqui na roda de bate-papo mesmo, e é por isso que quando eu imaginei, eu criei o Não Pira e Respira em plena pandemia, era justamente para a gente tratar desses temas mais polêmicos, temos temas pouco discutidos, mas que a gente tem que tirar do armário esses temas, a gente tem que debater, tem que discutir e tem que trazer informação para quem precisa.
Obrigado, Patrícia.
Obrigada a você.
Até semana que vem.
Não pira. Respira.